Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com a nossa edição de 3 de março, aqui na TV Notícias Agrícolas, a TV Notícias Agrícolas que passa tanto na home do site Notícias Agrícolas, quanto no nosso canal oficial do YouTube. Voltamos aí do feriadão, né, pessoal? Vocês curtiram o feriadão? Deixa aí os comentários no chat, já vai participando, vai perguntando aí pro clima. A gente vai trazer informações logo mais, mas vocês viram, né? Feriadão foi agitado, a gente ficou de plantão aqui. É a guerra comercial de fato começando ali entre Estados Unidos e China, taxa para tudo quanto é lado. Como é que fica o Brasil nessa situação, né? Por isso é importante vocês acompanharem desde a manhã com o Bom Dia Agronegócio, o nosso canal aqui, a nossa TV Notícias Agrícolas, com as repercussões das principais notícias ao longo do dia. Bom, pessoal, o clima está tenso, né, na economia, né, nas questões geopolíticas. Vamos ver como fica o tempo, o clima de fato aqui para o nosso Brasilzão. Eu estou aqui com o Denis Garcia, lá da Meteored. Denis, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Exatamente. A pauta de hoje foi inspirada numa das publicações da Meteored. Pessoal, fica aí o convite, dá para vocês conhecerem o site deles. Tem muitos artigos publicados bem interessantes para você ficar bem atento também a essas questões que envolvem o clima, as temperaturas. Vale a pena vocês acessarem o site da Meteored. Bom, o artigo que a gente vai comentar é exatamente isso que você comentou. Essa mudança de padrão climático para os próximos dias, já essas primeiras previsões para o outono, o que você tem para compartilhar com a gente, Denis? Certo, Denis. Agora, a grande dúvida é como ficam as próximas semanas. A gente vê esse calorão, né? O pessoal deve ter curtido bem o carnaval ali, aliás, mas o pessoal da lavoura anda preocupado, principalmente já com essa previsão de que vamos ter uma continuidade do calor, dos veranicos. Como fica a previsão do tempo para os próximos dias?
Região Sul e também no Sudeste do Brasil, até sexta-feira são esperados baixos volumes de precipitação, em torno de 12 milímetros em Cuiabá, 3,7 em Campo Grande, 4,5 em Curitiba. Em Uberlândia, mesmo, que é um grande produtor aqui do Triângulo Mineiro é esperado até sexta-feira apenas 1 milímetro. No entanto, com a entrada da frente fria já a partir do sábado, sobre os estados da região sul, principalmente no extremo sul do Rio Grande do Sul, oeste do Rio Grande do Sul, na região de Uruguaiana, São Borja e Santana do Livramento, os volumes de precipitação vão subir, vão aumentar entre sexta e domingo. Como a gente pode observar no mapa, aqui mesmo já em Porto Alegre, entre sexta-feira e domingo, são esperados 23 milímetros de precipitação, 16,4 em Pelotas. Curitiba já sobe um pouquinho também para 11,8. A partir disso, até o dia 10, pelo menos, essa frente fria vai continuar sobre a região sul, vai atingir ali o Paraná. A partir do dia 10, ela vai começar a chegar aos estados do Sudeste, no leste de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. No entanto, regiões ali do centro-oeste e no restante do Sudeste, as temperaturas vão continuar elevadas e até mesmo acima ali dos 35 graus. Aqui, a precipitação entre os dias 10 e 17, a anomalia de precipitação para a próxima semana, a gente observa que essa frente fria vai aumentar um pouquinho a precipitação para a semana, vai ser um pouquinho acima, vai ter mais chuva em comparação com as outras, principalmente na faixa do sul do Mato Grosso do Sul, do centro e leste do Paraná e do sul do estado de São Paulo. No entanto, em contrapartida, né, a região da Bahia, de Pernambuco, norte de Minas Gerais, as chuvas vão ficar, vão, né, nós teremos menos chuvas para a próxima semana. E já a partir da segunda quinzena de março, a previsão indica que novas frentes frias chegarão à região centro-norte e centro-sul do Brasil. Ou seja, nós teremos um pouco mais de chuva nessa semana, entre o dia 17 e dia 24, ficando ali na média deste período. Porém, a diminuição vai ocorrer um pouquinho ali na região do Maranhão, do Amapá e também no interior do Pará. Aqui a temperatura, né, já esperada para os próximos dias. Quando nós temos o avanço de uma frente fria, à frente dela nós temos uma bolha de ar quente, ou seja, uma frente quente. Isso vai fazer com que as temperaturas fiquem mais elevadas. Nesta semana mesmo, algumas cidades do Rio Grande do Sul já registraram 40 graus, como Uruguaiana registrou 40 graus, se não me engano, na segunda-feira. Santiago registrou 40 graus e meio também na segunda-feira. E cidades ali do oeste do Mato Grosso do Sul ficaram na faixa de 38, 39 graus. Com o avanço da frente fria, as temperaturas vão ficar altas ainda, em torno ali de 38, 39 graus, principalmente sobre Porto Alegre, o norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, Paraná e também do Mato Grosso do Sul. Essas temperaturas elevadas não ficarão restritas apenas a essas regiões. Oeste de São Paulo também tem previsão de temperaturas acima dos 35 graus, o interior de Minas Gerais, principalmente na região norte. Ali nós também vamos ter temperaturas elevadas. No interior de Pernambuco, Bahia, Paraíba, são regiões que já estão acostumadas com o calor, porém vai ficar ainda acima da média. Como eu trouxe aqui também, a anomalia de temperatura para esse período entre os dias 10 e 17. No sul do Brasil, nós teremos uma temperatura um pouco acima da média para esse período, entre 0 e 1 grau. Já no interior do Sudeste, no interior ali do Centro-Oeste, as temperaturas vão ficar entre 1 e 3 graus acima da média. E no norte de Minas Gerais, região de Goiás e oeste da Bahia, vai ficar entre 3 e 6 graus acima da média para essa semana. Com a incursão de frentes frias, as temperaturas vão sofrer uma diminuição, porém ainda vão ficar acima da média. Praticamente em todo o Brasil, as temperaturas vão variar entre 0 e 1 grau acima da média entre os dias 17 e 24 de março. Algumas regiões ali do oeste da região sul do Brasil, passando pelo interior de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Salvador também pega um pouco, vão ficar entre 1 e 3 graus acima, da média. E aqui, como eu já havia comentado, a expectativa para o outono é de temperaturas também um pouco acima da média. Em boa parte do Brasil, vai ficar entre 0 e 0,5 graus acima. E na região da agricultura, né, no centro-oeste, oeste ali do Rio Grande do Sul e no sudeste, teremos temperaturas entre meio grau e 1 grau acima da média, com alguns pontos, com pontuais ali, entre 1 e 2 graus acima da média.
Muito bem. Só queria reforçar esse último mapa que o pessoal aqui do chat, você trouxe informações lá no começo e a gente teve algum problema técnico no seu áudio que eles não receberam. Só reforçar um pouco esse último mapa com as informações que você trouxe no começo da entrevista.
Ah, perfeito. Esse é o mapa de anomalia de temperatura para os meses de março, abril e maio deste ano, de 2025. A parte amarela, ela significa que teremos temperatura acima da média, acima do normal para esse período. Ou seja, no norte do Brasil, pegando ali também regiões do litoral norte, do nordeste, as temperaturas ficarão entre 0 e meio grau acima da média. Nas regiões também do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, Santa Catarina e boa parte do Sudeste, pegando também regiões da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, as temperaturas vão variar entre 0,5 graus e 1 grau acima da média, e os pontos vermelhos serão temperaturas entre 1 e 2 graus acima da média, o que indica que será um período com temperaturas mais elevadas, com períodos ali que podemos ter, que não podemos ter, na verdade, precipitação, que é o que a gente comentou esses dias lá na Meteorred, que de possibilidade de veranicos até o final do mês de maio. Veranicos são esses períodos de estiagem, né? Período de altas temperaturas, porém com baixo índice pluviométrico, ou seja, baixa chuva, baixo volume de precipitação.
Bom, pessoal, é essa questão, né? A gente passa por um período de muito calor. Vamos ter aí mais para frente uma frente fria passando, mas aí esse mapa mostrando que outono teremos então essas questões de o calor continuando, possibilidades de veranicos e vale a pena você ficar sempre atento aqui com a previsão do tempo para os seus cultivos, suas lavouras, afinal de contas, a gente está num período de troca de safra. Esse mapa ele representa então um período em que a safrinha de milho vai estar em campo, né? Vai estar crescendo, né, no campo. Então vamos ficar atentos aí para esses próximos meses. Bom, pessoal, vamos começar então aqui com a participação de quem está aqui no chat. Hoje a gente está com o chat bem animado, muitas mensagens chegando aqui. Então, já vamos trazer a vinheta para ter a participação do pessoal aqui com a gente. Vamos começar aqui com o Juliarte. O Juliarte foi um dos que comentaram aqui, né? Meus amigos, chegou março. Brasilzão começa depois aí do carnaval, né? Ansiosos por chuvas que molhem a terra em Governador Valadares, leste de Minas Gerais. Até o momento, apenas lubrinas que apagam apenas a poeira. Vem chuva boa e quando virá? Governador
Ó,
Valadares.
a partir da segunda quinzena de março, viu? Com a entrada dessas novas frentes frias, o bloqueio atmosférico ele vai começar a perder força e essas frentes frias conseguirão chegar a regiões mais altas, né? No caso das latitudes, nós vamos pegar ali a região de Governador Valadares, Juiz de Fora também. Então, infelizmente, não nessa semana, mas a partir ali já da segunda quinzena de março, já temos previsão de acumulados em torno de 20 milímetros para a região de Governador Valadares, o leste de Minas Gerais.
Vamos para a próxima participação. Josino da Veiga. Bom dia, amigos do agro, aqui na nossa região de Cristalina, Goiás. Já quase precisando de chuva. Como que fica lá para o pessoal de Goiás, em Cristalina?
Em Cristalina é praticamente a mesma previsão para a gente aqui, né, do sul de Minas Gerais. As chuvas vão começar a ocorrer e a partir com mais frequência, principalmente na região do centro-oeste, sul, sudeste, a partir da segunda quinzena. Até lá, Cristalina vai ter influência ali da zona de convergência intertropical, que ela vai trazer umidade para a região, ou seja, nós teremos vapor d'água, nós teremos água na atmosfera para que as nuvens possam ser formadas e teremos chuvas, porém em baixas quantidades e em formatos e de maneiras isoladas, ou seja, pode ocorrer numa cidade próxima à Cristalina, mas Cristalina pode não registrar essa precipitação. Então, com mais certeza, com mais regularidade ali, a partir da segunda semana, da segunda quinzena, perdão, do mês de março.
Muito bem. Pessoal, o próximo que temos aqui é o Gilson Lopes. Ele pergunta sobre o El Niño, né? Se vamos ter El Niño entre 2025 e 2026. Ele é lá da Bahia e é fã aqui do nosso canal, fã aqui do nosso trabalho. Obrigado, Gilson. Essa questão do El Niño, o Denis, é uma pergunta importante, né? A gente vê o NOAA trazendo uma transição de Laninha para neutralidade, né? Só que por outro lado a gente vê ali o oceano cada vez mais quente. Enfim, está abrindo muito espaço para dúvidas. Qual que é a sua opinião sobre isso?
Então, o Laninha, a gente está no período de Laninha de acordo com a NOAA, porém a gente não vê tanta influência sobre o Brasil, né? A gente esperava mais chuvas aqui na região sudeste, um pouquinho mais de seca no sul, mas a gente está vendo um pouco ao contrário disso. Nos últimos dias a gente teve, nos últimos, perdão. No começo do ano a gente teve bastante chuva ali na região sul, que deixou os modelos um pouco confusos. Os próximos meses são esperados o aumento da possibilidade de neutralidade sobre a do Oceano Pacífico ali entre o oceano do Ninho 3 e 4, o que vai ficar um pouco ali estagnado, que o nosso padrão atmosfera aqui no Brasil vai se manter, ou seja, o inverno um pouco mais seco, com chuvas na região sul devido à entrada das frentes frias. Para o ano que vem, eu acredito, a gente ainda não tem muita, como posso dizer, muita visão, né, muita certeza do que poderá acontecer, mas as chances de El Niño sobem, principalmente ali no final de novembro e dezembro. Mas eu acredito que ano que vem ainda teremos uma condição de neutralidade. Não, o El Niño acho que ainda não vai ter força para se configurar suficientemente sobre o Oceano Pacífico.
Vamos para a próxima. José Mendes diz o seguinte: bom dia, quando volta chuva significativa no Paraná e Ibitiara? Faz 50 dias que não chove e a sensação é não deu para entender muito bem o que ele quis dizer aqui, mas enfim, o fato é que lá está problemático e um período muito seco. Estamos com aquele bloqueio, né? O bloqueio atmosférico. O que que a gente traz para os
Isso.
próximos dias?
Então, na região sul, né, nós vamos ter a entrada da frente fria a partir do sábado. Já no sábado de madrugada, regiões do extremo sul do Rio Grande do Sul já vão ter ali o avanço dessa frente fria, registrando tempestades nessa região. Então é bom a gente ficar atento a isso também. E essa frente fria, ela vai avançar sobre os estados do sul. Muito provavelmente ali entre segunda e terça-feira vai chegar no Paraná. Contudo, ainda em volumes muito baixos, né? Com tempestades isoladas que poderão trazer ali rajadas de vento e granizo. Na cidade em questão, é igual eu falei para as outras regiões. A partir da segunda quinzena de março, a gente vai ter a entrada de diversas não, mas de mais frentes frias, que vai diminuir a temperatura e provocar ali maior índice pluviométrico, ou seja, maiores quantidades, maiores volumes de chuva, principalmente na região sul, no Paraná e em Santa Catarina.
Muito bem. Nossa próxima participação é com a Letícia Lacerda. Previsão do tempo para Montes Claros, Minas Gerais, no mês de março. A gente falou um pouquinho de Minas Gerais, mas vale sempre dar uma revisada para Montes Claros, para Letícia Lacerda.
Então, olha só, até o domingo, Montes Claros tem chance de chuva, porém muito baixa. Deve, ou provavelmente vai ocorrer pancadas isoladas, com volumes que não são os números, volumes superficiais, né? Aqueles que não vão fazer diferença na questão do solo. Para os próximos meses, para as próximas semanas, né? Há uns volumes mais elevados. A entrada da frente fria vai auxiliar muito na regulamentação, na regulagem da umidade do solo nessas regiões, na região do Triângulo Mineiro e norte de Minas Gerais, que é um período que está passando por diversos dias sem chuva, e quando ocorre é em volumes muito baixos ou de maneira muito isolada. Então, para Montes Claros, Governador Valadares, Juiz de Fora, Uberlândia, a segunda quinzena vai ser determinante para isso, com uns maiores volumes de precipitação, o que vai ajudar ali nessa manutenção da umidade do solo.
Oh, cometi uma gafe aqui, Denis. Eu havia entendido que era que Ibitiara ficava no Paraná, mas na verdade Ibitiara fica na Bahia. Desculpa, viu, seu José Mendes? Eu
Na
li aqui,
Bahia.
a gente vai lendo no chat, mistura um pouco as conversas aqui, mas a gente corrige aqui no ar, tá tudo certo. É na Bahia, né? A gente vê que a Bahia, essa Bahia tem muitas regiões que passam, né, por uma longa estiagem também. Como fica em Ibitiara, na Bahia?
Então, em Ibitiara, na Bahia, eu acredito que seja no oeste do estado. Não. Infelizmente, eu não sou muito bom em geografia. Mas a previsão é a seguinte: do leste, o leste da Bahia, nós teremos volumes de precipitação até domingo em torno ali de 7 a 15 milímetros. Isso devido à umidade vinda do oceano, o que proporciona a formação de nebulosidade, ou seja, de nuvens de chuva, o que auxilia na manutenção da umidade do solo e nas temperaturas um pouco ali mais baixas, né? Nas temperaturas na média para esse período. Já no oeste do estado, nós teremos altas temperaturas e ausência de chuva. É isso devido à atuação do bloqueio, o que é uma massa de ar seco e quente que inibe a formação dessas nuvens. Então nós temos a Bahia literalmente dividida meio a meio. Na porção oeste, nós teremos seca e temperaturas elevadas. Na porção leste, nós teremos mais chuvas e temperaturas dentro da média.
E aí, a região central também temos uma situação ainda de continuidade de estiagem, é isso?
Exatamente, até domingo, pelo menos, nós vamos ter uma condição de estiagem no leste de Campo Grande, Goiás e também no sul do Tocantins. A gente consegue observar ali que Uberlândia tem previsão até domingo de apenas 1 milímetro de precipitação. Então é muito pouco e ainda de maneira isolada, ou seja, cidades próximas ali como Sacramento, Tupaciguara e Uberaba não tem previsão de precipitação. Os maiores volumes na questão da região central vão ocorrer ali no norte do Mato Grosso, no noroeste de Goiás, com volumes entre 20 e 45 milímetros.
Muito bem. Agora sim, Paraná, Pranchita Paraná, Saudário José Magnani perguntando para os próximos dias.
No Paraná, como eu havia explicado anteriormente, a previsão é de que a partir de sexta-feira os volumes de chuva voltem a subir devido à entrada dessa frente fria entre sexta-feira, sábado, domingo, segunda e até terça-feira. Aí depois desse período as temperaturas vão cair. Tem algumas previsões aí que indicam na segunda-feira mínimas em torno de 13, 14 graus nessa região do sul do Brasil. E as chuvas vão voltar a ocorrer com maior frequência a partir do dia 17 de março, com a incursão de novas frentes frias sobre a região, com mais forças que vão conseguir derrubar esse bloqueio atmosférico e vão até chegar ali regiões do centro-oeste, como Mato Grosso do Sul e até mesmo o sul de Goiás.
Agora, outra condição que tem preocupado nesse momento de entre safra É, ali, né, do meio do Mato Grosso para cima, né, o Médio Norte, o Nortão mato-grossense, por causa que tava aquelas condições de chuvas e até mesmo atrapalhando a logística, a colheita. Se Médio Norte, Nortão mato-grossense, como é que ficam para os próximos dias?
Para os próximos dias, nós vamos ter elevados, grandes elevados de precipitação, grandes acumulados. Os volumes ultrapassam os 50 milímetros e essa condição deve persistir pelo menos até o final do mês de março. Muito em conta por causa da localização da ZECIT, que é a zona de convergência intertropical, que joga ar quente e umidade para a região central não, a região norte do país. Isso proporciona a formação de chuvas que ocorrem praticamente todos os dias na região norte, principalmente ali no norte do Mato Grosso, sul do Amazonas e sul do Pará. Além disso, nós temos a influência da floresta amazônica com a umidade que ela retém, o que aumenta ainda mais esses volumes de precipitação. Então, pelo menos até domingo, nós temos grandes elevados de acumula grandes acumulados de precipitação, mas isso deve consistir aí até o final do mês de março.
E agora outro, vamos pro lado oposto de preocupação, que é lá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul já está contabilizando perdas nas lavouras, né? A safra de grãos nossa teve uma revisão, safra de grãos teve uma revisão por causa dessa situação do Rio Grande do Sul, por causa dessa estiagem que eles passam e as condições que a gente está comentando, né, de mudança de padrão. Em uma boa parte é por causa da mudança de padrão que acontece lá. O que que a gente traz de informação para o Rio Grande do Sul?
Olha só, até sexta-feira, pelo menos, as temperaturas vão ficar muito elevadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Isso devido à formação da frente fria acontecer na sexta-feira, e o seu avanço vai ainda provocar uma bolha de calor sobre a região que vai deixar as temperaturas mais elevadas. Ou seja, com essa faixa de temperaturas elevadas, ainda não teremos a precipitação. Após a passagem da frente fria, após ela se aproximar cada vez mais da região sul, nós teremos chuva, porém elas não virão de maneira regular. Ela vai vir ali em formato de tempestade, com riscos de tempestades, né? Então é bom a gente tomar cuidado com isso também, que certo, vai vir a frente fria, mas de que forma que ela vai vir? Se ela vai vir mais branda ou se ela vai vir mais severa? Os modelos indicam que vai vir de uma forma mais irregular e um pouco mais severa também, com riscos ali de fortes vendavais e possibilidades de granizo. Então, essa primeira frente fria ela vai ser para espantar, né, essa massa de ar quente sobre a região, o que vai dar um contraste térmico e provocar essas tempestades mais severas, esses riscos mais elevados de tempestades severas. Mas a previsão indica que após o seu avanço e a partir ali da semana do dia 16, 17, novas frentes frias virão. Então a temperatura vai ficar mais regulada, né, um pouquinho mais baixa, e as chuvas vão voltar a ser mais regulares sobre a região sul do Brasil.
Muito que bem. Denis, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Érico. Obrigado também a todos que nos acompanham.
Muito bem. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos que participaram aqui no chat. É muito importante ter essa participação de vocês aqui com a gente. Vamos para as notícias do dia. Uma das notícias que eu deixei separado, como eu comentei aqui no começo da entrevista, é exatamente esse artigo da Meteored comentando, né, como fica o clima em outubro, como fica o clima durante outono, né? Apesar da mudança de padrão, ainda há risco de veranicos até o fim de maio. Parte desse artigo eu vou deixar no link dessa entrevista, né, aqui no site Notícias Agrícolas, daqui a pouquinho, dentro de alguns minutos. Esse recorte de entrevista, né, sobre a previsão do tempo vai estar disponível no nosso site. E uma parte desse artigo da Meteored, então, vai estar ali embaixo. Você pode ler. E aí vai estar direcionando um link para o site deles para você ver o artigo completo e ter esse acompanhamento sobre as condições de outono. De forma geral, é isso que o Denis comentou aqui com a gente, né? Tem essa frente fria chegando para o sul do Brasil. Ao longo das últimas entrevistas, a gente acompanhou, né? Existe um bloqueio atmosférico que impede as chuvas de chegarem muito, né? De avançarem muito pelo país, ali pelo sul. Essa condição vai mudar, vai chegar uma frente fria que vai conseguir vai conseguir, né, passar essa barreira e vai trazer essas chuvas, né, ali para domingo, sábado, domingo, na próxima segunda-feira, né, os próximos dias aí. Só que o outono, de forma geral, eles comentam aqui, né, que vai ser um outono mais quente, com alguns veranicos, especialmente aqui para o Sudeste e parte do Nordeste. Enfim, vai ter essas informações todas aqui no nosso link e também nesse direcionamento para esse artigo lá da Meteored, tá? Outra informação que eu trago aqui é lá da Cimepar, né? A Cimepar postou o seguinte: 23 cidades tiveram fevereiro mais quente da média histórica no Paraná, disse Cimepar. O Paraná esteve muito quente em fevereiro. Durante todo o mês, em todas as regiões do estado, as temperaturas médias ficaram dentro ou ao menos 1 grau acima da média histórica. Algumas cidades bateram recorde de fevereiro mais quente da série histórica. O destaque fica para a cidade de Cândido de Abreu, no centro do estado, que registra no mês de fevereiro uma temperatura média de 23,5 graus Celsius, e em 2025 registrou uma média de 26,1 graus Celsius, ou seja, um aumento de 2,6 graus Celsius na temperatura. As temperaturas mínimas, que são registradas de madrugada, também tiveram um aumento em todo o estado, de até 2 graus, principalmente na região de Ponta Grossa e em Cândido de Abreu. Já as temperaturas máximas que ocorrem à tarde chegaram a ficar entre 2 e 3 graus acima da média histórica para o mês nas regiões de Cândido de Abreu e no extremo oeste do estado. Apenas o noroeste teve temperaturas máximas dentro da média para fevereiro. Realmente, né, você vê o mapa disponibilizado pela Cimepar, você percebe que muitas regiões do estado ficaram acima da média nas temperaturas ao longo aí do mês de fevereiro. Uma situação que preocupa. A gente comentou aqui ao longo das previsões climáticas, né? Paraná, assim como o Rio Grande do Sul, foi pegando essa condição de veranico, né? De estiagem, e chegou a preocupar, né? Principalmente porque o Paraná é um estado que teve chuvas bem lá no, em outubro. Foi o estado que conseguiu adiantar lá o plantio entre setembro e outubro, né? Por causa dessas chuvas, conseguiu avançar bem o plantio no estado, só que agora, né, mais para frente, passou ali por uma estiagem que realmente trouxe essas preocupações de temperaturas acima da média. Próxima situação que eu trago aqui é da Defesa Civil lá de Santa Catarina, que diz o seguinte: a onda de calor no estado persiste até domingo, dia 9. Nesta semana, o calor intenso persiste em toda Santa Catarina. Entre terça-feira, dia 4, até pelo menos amanhã de domingo, dia 9, as máximas seguem bastante elevadas em áreas do oeste e do litoral sul, onde se aproximam e até pontualmente passam de 40 graus Celsius. O risco é alto nas áreas laranjadas, que é aqui, ó, litoral sul, parte do oeste, parte do extremo oeste, né, do estado. E o calor somado à disponibilidade de umidade contribuem para o desenvolvimento de temporais isolados, típicos de verão, acompanhados de raios, entre, né, esse período de fim de tarde, a parte da noite, em especial no interior do estado. As noites seguem abafadas e as tardes com temperaturas máximas acima dos 30 graus em todas as regiões catarinenses. Em período de muito calor assim, a recomendação é aquela de sempre, né? Procura ficar o máximo possível em áreas de sombra, em abrigos, né? Dentro de casa ou dentro do escritório. Se precisar sair, né? Busca sempre se hidratar, ou até mesmo dentro das residências, né? Se hidratar é sempre importante. Usa um chapéu, um boné, passa protetor solar, né? Muita gente passou mal durante o carnaval, né? Eu acompanhei as notícias de quem foi curtir o carnaval, vi ali que o pessoal realmente passou mal por causa de calor, por causa da multidão, enfim, né? Vamos cuidar da saúde e a gente que está no campo, né? Que está nas lavouras, tem que ter cuidado redobrado, porque a gente toca o Brasil para frente. Nos feriados todos aí, né, a gente está trabalhando para trazer alimento e levar o Brasilzão para frente. Vamos para os alertas do IMET? Alertas do IMET hoje, temos um alerta ali pegando, né, esse primeiro alerta para o norte do país, pegando ali também uma parte do Maranhão. Vamos ver aqui, né, chuvas intensas. O IMET diz que a chuva é entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. Ventos intensos, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Áreas afetadas: Nordeste Paraense, Sudeste Paraense, Oeste Maranhense, Marajó, Baixo Amazonas, Sudoeste Paraense, Norte do Amapá, Metropolitana de Belém, Norte Mato Grossense, Norte Maranhense. Sul Amazonense, Ocidental do Tocantins, Centro Amazonense, Sul do Amapá e Norte Amazonense. O próximo alerta que temos ali, né, que pega a Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ali é um alerta para onda de calor. IMET avisa, né, começando ali a partir do dia 5, hoje. Né, com riscos para a saúde, temperatura 5 graus Celsius acima da média por período de 3 a 5 dias. Áreas afetadas: área serrana, oeste catarinense, norte central paranaense, sul catarinense, norte pioneiro paranaense, noroeste rio-grandense, sudeste paranaense, nordeste rio-grandense, centro-sul paranaense, Norte Catarinense, Centro Oriental Paranaense e Sudoeste Paranaense. Próximo alerta que nós temos pega ali, né, também parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e é para onda de calor. A diferença, né, você vê alguns trechos dessa área do sul em laranja e trechos em área na cor vermelha. A diferença é que a cor vermelha ela é de maior intensidade. Então, os cuidados são maiores ainda, cuidados redobrados, tá, pessoal? O IMET avisa o seguinte: risco para a saúde, se temperatura 5 graus Celsius acima da média por período maior do que 5 dias, né? Áreas afetadas: Oeste Catarinense, Sudoeste Rio-Grandense, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Noroeste Rio-Grandense, Centro-Ocidental Rio-Grandense, Centro-Ocidental Paranaense, Araçatuba, Metropolitana de Porto Alegre, Noroeste Paranaense, Marília, Norte-Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudeste Rio-Grandense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Leste de Mato Grosso do Sul, Nordeste Rio-Grandense, Centro Oriental Rio-Grandense, Bauru, Centro-Sul Paranaense e Assis. Vocês podem perceber, pessoal, que essa região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, é parte do que a gente conversou aqui com o Denis, né? Existe um bloqueio atmosférico que impede, né, a umidade, as chuvas, expressivas de chegarem nessas regiões. É isso que causa, né, essa temperatura alta. E essa tendência vai mudar ao longo dos próximos dias, aquilo que a gente comentou, né? Mas ali para o final de semana, as chuvas passam esse bloqueio atmosférico. E quando a chuva chega, né, as temperaturas tendem a ficar mais amenas, a ficar, né, mais agradáveis. Mas são coisas que, mais uma vez comentando mais para frente, né, aquela situação do outono, né, a gente vê mais a longo prazo uma situação realmente de calor, né, uma situação realmente de possíveis veranicos. Por isso é importante vocês darem uma olhada naquele artigo que inspirou aqui a nossa pauta do dia de hoje. Vamos ali para os alertas do SEMADEM. O SEMADEM tem um alerta ali para o Pará, considera moderada a possibilidade de ocorrência de eventos nas regiões de Braves, Belém, Castanhal e Marabá, com destaque para a bacia do rio Parauapebas, onde não se descarta a possibilidade de ocorrência de inundação gradual, podendo impactar áreas urbanas e comunidades ribeirinhas da bacia. Nessas regiões, a previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, com acumulados pontualmente altos, associados ao elevado índice de umidade no solo, provocado pelos acumulados de precipitação registrados nos últimos dias. Não se descarta a possibilidade de ocorrência de inundações pontuais de córregos canalizados em áreas urbanas, extravasamento dos canais de drenagem e alagamentos temporários de áreas rebaixadas. Temos um alerta também que pega ali o Nordeste, né? O Maranhão, Piauí e Ceará. Considera moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos em toda a faixa litorânea dos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, devido à previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, com acumulados pontualmente altos associados ao elevado índice de umidade no solo provocado pelos acumulados de precipitação registrados nos últimos dias. Não se descarta a possibilidade de ocorrência de inundações pontuais de córregos canalizados em áreas urbanas, extravasamento de canais de drenagem e alagamentos temporários de áreas rebaixadas. Vocês que estão nessas regiões, né, dos alertas do IMET ou do SEMADEM, é muito importante vocês buscarem informações na Defesa Civil de suas cidades, de suas regiões, de seus estados, né? A gente viu ali para o sul do país os alertas de calor, algumas recomendações eu já passei aqui, né? Buscar abrigo, ficar na sombra, se hidratar, passar protetor solar, se proteger ao máximo possível, né? Porque o calor muito alto interfere até mesmo, seja o calor alto, seja o frio muito alto, interfere até mesmo na nossa pressão sanguínea. Então precisamos ficar alertas, né? Porque às vezes o risco ele é silencioso. A gente pode acabar passando mal e não estar tá percebendo ali que a nossa saúde está em risco. Já ali para o Nordeste, para o Norte, onde é muita chuvarada, o risco é outro, né? A gente viu que o Nordeste, ao longo de fevereiro, né, teve muitas enchentes em várias cidades nordestinas, prejuízo, né, para as cidades, prejuízo para as pessoas, inclusive eu me recordo que tiveram, né, perdas, né, de vida. Então é realmente uma situação que preocupa e precisa ficar atento, pessoal. Percebeu que o tempo vai fechar, teve um alerta aqui que até para comunidades ribeirinhas, ou seja, pessoal que está muito perto ali do rio, né, ali do Pará, e é um rio que está com esse risco de ter, né, uma alta, né, elevada, uma inundação ali gradual. Vamos ficar alerta aí para essas condições, para realmente a gente cuidar das nossas vidas aí, né, pessoal? A gente preza sempre por esses alertas, é uma condição que a gente está trazendo aqui, nos nossos acompanhamentos climáticos, é uma prática que a gente traz no, nos nossos acompanhamentos de clima, exatamente para deixar vocês bem informados e vocês ficarem aí alertas para essas condições e tomarem providências para se proteger, de repente ir para uma localidade mais segura. Muito bem, pessoal, lembrando que o Notícias Agrícolas, na nossa modalidade de TV, a gente começa o dia às 8 horas da manhã com o Bom Dia Agronegócio, trazendo as primeiras informações do dia e repercutindo, né, as situações do dia anterior. A gente está acompanhando de perto, né, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Isso impacta diretamente, né, no, na formação de preços das principais commodities. Então você precisa ficar muito atento a esses movimentos de mercado. E por isso é muito importante você estar aqui conosco desde ali da manhãzinha. Logo na sequência, a gente tem o Realidades da Safra. O Realidades da Safra é aquele momento em que a gente vai conversar com vocês, produtores rurais, engenheiros agrônomos, especialistas, para ver in loco como está o andamento da safra. Uma coisa é a gente olhar o macro, né, e ter essa perspectiva de uma safra de grãos alta, né, pujante. A outra condição é a gente ver in loco, né, ver realmente pequenos recortes das cidades, dos produtores rurais, para entender como é que a cidade vai estar nessas condições, como é que a região vai estar, né, dentro das condições de produtividade. A gente vê, por exemplo, o Rio Grande do Sul já contabilizando perdas por causa do clima, enquanto que Mato Grosso, né, as chuvas não dão trégua, dão tréguas momentâneas, atrapalhando ali a logística e o escoamento da safra. Logo na sequência, a gente tem aqui a previsão do tempo, complementando, né, esse ponto do Realidades da Safra. Afinal de contas, a gente olha a previsão para os próximos dias, né, seja de chuva, seja de estiagem, seja qualquer condição climática que a gente percebe para os próximos dias. Na sequência, tem Mercado do Boi. Daqui a pouquinho vai ter o Mercado do Boi para você acompanhar também esse importante mercado brasileiro. E a gente vai até o final do dia ali trazendo as informações para as principais culturas, commodities, podcasts. Temos entrevistas especiais, acompanhamos diversos eventos. Então é muito importante você ativar o sininho, deixar o seu like, se inscrever no canal para receber as notificações e não perder nenhuma dessas informações. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.